Eu gostaria de destacar a presença aqui do deputado federal Diego Garcia, do Paraná. Seja muito bem-vindo, deputado. E agora nós podemos dispensar aqui o rádio tradutor. Engraçado, eu morei muitos anos na América do Norte e não aprendi a dar bom dia em inglês, você sabia? Não sei como é que não é possível, né? Morei no Canadá francês e numa época de polaridade, né? Aí aprendi francês e não falo um bom dia em inglês, isso é grave. Mas enfim, faz muita falta. Eu passo a palavra em seguida. Ah, temos já a presença da vereadora e senadora Luiza Helena, que muito nos honra com a sua presença. Seja muito bem-vinda, senadora. Eu estava querendo organizar todos aqui na mesa. Não tem. Deixa eu ver como é que nós vamos nos organizar, porque o padre Paulo, nós estamos providenciando cadeira assim que chegue, viu? Porque nós temos aqui o padre Paulo Ricardo, que também já está presente, e a senadora que compõe esta mesa. Nós somos oito, né? Em função disso, nós estabelecemos um tempo um pouco exprimido, não é? De 10 minutos para cada um, com uma prorrogação de 2, para que todos tenham a oportunidade de se manifestar e depois a gente possa também fazer os questionamentos, as perguntas, não é, pertinentes. Chegaram as cadeiras? Então, eu tenho a satisfação e a honra, né, de convidar a senadora Heloísa Helena, e o Padre Paulo. Padre Paulo, hein? Não cabe mais um? Padre Paulo, então. Não, aqui tem um lugarzinho, olha. Só falta a cadeira aqui. Vamos providenciar, Padre Paulo. A cadeira, o lugar já está garantido. Muito bem, com a palavra a senhora Sônia Correia, que é co-coordenadora do Observatório de Sexualidade Política da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Eu acertei agora?
Acertou.
Muito obrigado. Com a palavra.
Bom, muito bom dia a todas e a todos, à mesa. Eu quero iniciar agradecendo à Comissão de Direitos Humanos do Senado, em especial ao senador Ismagno Malta, Paulo Paim e ao senador Capibaribe, que está conosco hoje, pelo convite, pelo privilégio, quero mesmo dizer, para estar aqui hoje. Minhas reflexões para esse debate, certamente incompletas, são acerca do aborto como questão da democracia. Nesse sentido, eu acho que eu vou retomar ideias que foram avançadas no início da sessão pelo senador, né? Como ele bem disse, o Brasil é um país democrático, mas a democracia brasileira, embora consolidada em alguns aspectos, é muito frágil em outros, e não estamos isentos das tentações autoritárias. A democracia deve, portanto, ser alargada, aprimorada, aprofundada, e eu acho que esse debate, o debate sobre o aborto, é um caminho, nos abre espaço nessa direção. Um outro aspecto, não menos importante, é que eu estou convencida que as reformas criminais que devem das leis criminais que devem ser parâmetros para orientar o debate nacional nessa matéria são aquelas que resultaram da deliberação democrática nas sociedades, nos parlamentos, nas cortes, sobre o direito das mulheres a decidir sobre a reprodução. O escopo geográfico dessas reformas é hoje muito amplo, vai das reformas legais dos anos 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos, a reformas e decisões constitucionais recentes em muitos outros contextos, como Colômbia, Portugal, o Distrito Federal do México, próximo de nós, o Uruguai, mas também África do Sul, Nepal e Moçambique. Eu penso que é vital sublinhar esse aspecto, porque na história contemporânea, moderna, das leis do aborto, há registros dramáticos de legislações autoritárias e coercitivas, de que o caso chinês é o exemplo mais debatido, porque continua vigente. A perspectiva feminista, que é a minha, que reivindica o direito de decisão reprodutiva das mulheres, repudia de maneira forte as leis e políticas do aborto compulsório, assim como também medidas estatais que coagem as mulheres à procriação compulsória, de que o exemplo mais recente é o caso da Romênia, durante o regime Ceaușescu. É preciso reiterar sistematicamente esse repúdio quanto a ambas manifestações da coerção reprodutiva, porque no debate sobre aborto temos ouvido muitas vezes, e ouvimos aqui hoje de novo, a tese segundo a qual a nossa defesa do aborto teria um objetivo impositivo. O tratamento do aborto como uma questão da democracia tem outras angulações. Enquanto componente da pauta mais ampla de direitos sexuais e reprodutivos, que também inclui o acesso à saúde reprodutiva, o aborto está inscrito no arcabouço geral dos direitos humanos, cuja realização está condicionada à gestão democrática das sociedades, ou, numa linguagem jurídica formal, à existência e aprimoramento do Estado de Direito. Mas há um outro aspecto menos debatido na relação entre a autonomia reprodutiva das mulheres e democracia. Hoje, no Brasil, assim como na maioria dos países do mundo, a igualdade entre os gêneros e a participação igualitária das mulheres em todas as esferas da vida é reconhecido como um indicador forte de desenvolvimento humano e democrático. É preciso lembrar, contudo, que no século XIX, começo do século XX, quando a maioria das leis que criminalizam o aborto foram adotadas, as mulheres estavam excluídas dos direitos formais de cidadania, mesmo quando engajadas em atividades econômicas de caráter público, e continuavam sujeitas ao poder do paterfamilias na esfera privada. Mesmo nos anos 30 e 40, quando em países latino-americanos, como no Brasil, foram reconhecidos o direito ao voto e os direitos trabalhistas das mulheres e ampliou-se o acesso à educação feminina, as restrições criminais à decisão reprodutiva foram mantidas. Por essa razão, eu penso que é instrutivo retomar aqui a elaboração desenvolvida pela juíza Ruth Ginsburg, da Corte Suprema Americana, no seu voto dissidente, no caso recente da decisão sobre o caso que ficou conhecido como Hobby Lobby, quando ela diz o seguinte: a habilidade das mulheres de participar em condições na vida social e econômica da nação foi facilitada por sua habilidade de decidir sobre a vida reprodutiva. O corolário disso é que restrições sobre a autonomia reprodutiva restringem a participação plena das mulheres na sociedade e, portanto, produzem um déficit democrático. Uma terceira angulação diz respeito aos significados problemáticos de preservação e ampliação da lei criminal, ou seja, a hipercriminalização, como recurso de pedagogia estatal para a correção de males sociais, entre aspas, em condições democráticas. Num debate recente sobre direitos humanos na América Latina, Emílio Álvares, que é secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sublinhou corretamente que, a despeito da consolidação democrática dos últimos 30 anos, a nossa região vive hoje a pior crise carcerária da sua história. Nunca tantas pessoas estiveram presas em condições tão precárias e sujeitas a violações brutais de direitos humanos. Essa crise, em grande medida, decorre do apelo ideológico crescente ao recurso do poder punitivo. Ou, nas palavras de Maria Lúcia Caran, o quadro vivido nesse tempo proporciona um campo extremamente fértil para a intensificação do controle social, proporciona e alimenta o crescimento da demanda por maior repressão, maior rigor punitivo, maior intervenção do sistema penal. Essa incontestada ideologia da punição está imbricada com as chamadas guerra contra as drogas e seus efeitos nefastos. E é a isso que Maria Lúcia Caran se refere nessa observação. Mas eu entendo que a preservação da criminalização do aborto e propostas hoje sobre a mesa que ampliam a punição da prática podem e devem ser analisadas através dessas mesmas lentes, que apontam para a contradição estrutural entre o aumento do poder punitivo e as regras de governança democrática. Numa entrevista clássica hoje, o juiz Torres já apontava para essa disjunção ao lembrar que a criminalização do aborto tem sido absolutamente inútil, ineficaz e ineficiente para conter a prática dessa conduta. Também viola o princípio da subsidiariedade, que determina que, no processo democrático, ao considerar a criminalização, devem ser considerados os benefícios e custos sociais causados pela adoção da medida proibicionista e criminalizadora. Nunca é demasiado lembrar que, no Brasil e também em outros países, a aplicação da lei penal é seletiva, afetando de maneira mais drástica as mulheres pobres, negras e socialmente excluídas. Seja no caso de aborto ou de outras práticas, estaremos sempre frente a uma correlação perversa entre criminalização, desigualdade e déficit democrático. Para finalizar, e muito brevemente, quero tratar aqui de duas condições que, a meu ver, asseguram a continuidade do debate democrático sobre criminalização no aborto no Brasil. A primeira é a garantia e qualidade da deliberação democrática. Esse, como outros temas, ou seja, o tema do aborto, não é um tema trivial. E, portanto, ele requer respeito, escuta, abertura ao diálogo. Condições que têm sido bastante escassas no debate brasileiro sobre muitas questões, e mais especialmente no caso de questões que se situam no campo da sexualidade e da reprodução. Finalmente, mas não menos importante, os princípios de laicidade, a secularidade, a distinção entre esfera religiosa e esfera política, são também condições necessárias para o processamento efetivamente democrático acerca do direito ao aborto seguro e legal, pois, em muitos contextos onde há restrições à liberdade reprodutiva das mulheres, elas têm origem no dogmatismo religioso. Além disso, devemos pensar que não há democracia sem laicidade, e a laicidade é a garantia de liberdade religiosa, mas também de liberdade de expressão, consciência e livre adesão filosófica. Nesse sentido, contudo, é preciso lembrar que existe coerção reprodutiva de caráter secular, e o exemplo chinês é talvez o mais conhecido, como eu disse antes. E no caso brasileiro em especial, nossa laicidade novecentista arrasta consigo marcas oligárquicas, patriarcais, racistas da velha República, que, entre outras coisas, nos legou à criminalização das mulheres que abortam. Ou seja, não se trata apenas de resgatar de maneira idealista os marcos normativos, mas sim de reinventar ou refundar as premissas de laicidade no mundo que é hoje interpretado por vários autores como sendo pós-secular. Eu espero que as minhas reflexões tenham contribuído nesse sentido, e muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que nós estamos realmente muito precisos em relação ao tempo, não é? E conciso das ideias. Muito bom. Dando sequência, tem algumas pessoas, né, que estão presentes, que gostaria de se manifestar. Nós temos um limite de tempo, não é? Então, nós vamos abrir para, no máximo, 4 pessoas. 2 posições, para 4, 2 e 2, para que a gente possa ter equilíbrio nas posições aqui. Eu falei do déficit democrático que nós temos, né? E a gente tenta superar isso tratando de ouvir de maneira mais ampla as manifestações do conjunto da sociedade. Eu passo a palavra para a professora Débora Diniz, professora da Faculdade de Direito da UNB, pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Professora, com a palavra.
Muito obrigada, senador João Capibaribe. Em seu nome, eu saúdo todas as minhas colegas de mesa. O meu papel hoje aqui é apresentar os dados do que nós sabemos pela ciência brasileira, ou seja, ao máximo possível eu tentarei resumir os melhores estudos e os dados. Eu ouvi antes de mim o apresentador dizendo que ele falaria aqui em nome da verdade. Uma outra forma de apresentar a verdade é falar em nome da ciência em um estado laico. Uma em cada 5 mulheres realizou pelo menos um aborto aos 40 anos. Esse foi o principal resultado da Pesquisa Nacional de Aborto, um estudo com amostra populacional domiciliar, cuja coleta das respostas foi por uma técnica chamada técnica de urna. Essa é uma metodologia que permite em que as pessoas que respondem às perguntas de pesquisa, elas tenham garantido o seu sigilo para aquilo que elas têm razões para não responder a verdade ou ter medo daquilo que também já foi dito aqui, que é o uso do braço penal do Estado. Não sabemos quantas mulheres abortam a cada ano no país, mas sabemos, em uma fotografia do hoje, que entre 18 e 39 anos, 7 milhões e 400 mil mulheres já abortaram em algum momento da vida. Eu esclareço, eu não estou dando um dado do último ano, mas neste recorte das mulheres entre 18 e 39 anos, fazendo aqui uma aproximação de vizinhança com a apresentadora que me antecedeu, 7 milhões e 400 mil mulheres deveriam estar no sistema penal brasileiro. É disso que nós estamos conversando, é disso que nós estamos falando hoje aqui. Mas quem são elas? As mulheres comuns, mulheres como hoje estão aqui, com mulheres como aquelas que nos ouvem. Elas têm filhos, elas são jovens, elas têm entre 22 e 29 anos. Elas têm religião, como aquelas que hoje aqui estão representadas para falar contra o aborto. Elas têm um companheiro. Eu falarei adiante das adolescentes, e me permitam a palavra, que no nosso léxico pode parecer uma palavra de maus modos para uma casa como essa. As adolescentes e as putas. Dois espectros de mulheres que alimentam a fantasia daqueles contrários à legalização do aborto. Pois a imagem da mulher que aborta, para os que defendem a vida do embrião, não é a da mulher comum, mas a da outra, a adolescente ou a puta. Ou, pior possível, para o imaginário desses que imaginam que são mulheres muito diferentes das mulheres comuns, a adolescente puta. Mas pouco conhecemos dos estudos sobre esta população. A mulher comum de nossas pesquisas de prancheta, à beira do leito ou por gravadores, eu repito, ela é comum, ela é igual a todas as que conhecemos. Falar do aborto no Brasil é falar de necessidades de saúde das mulheres comuns. Isso deveria deixar o assunto ainda mais simples. Não são práticas sexuais de grupos de risco, como gosta a terminologia epidemiológica, mas da sexualidade das mulheres que grita o aborto. Para enfrentar a moral hegemônica contrária ao aborto, ora falamos que o aborto é uma questão de saúde pública, ora arriscamos descrevê-lo como uma questão de direitos humanos das mulheres. A verdade é que as consequências da criminalização do aborto, a clandestinidade da prática, faz do aborto uma situação de calamidade pública no Brasil. 50% das mulheres que abortam finalizam o aborto em hospitais públicos. Algumas morrem. Muitas sangram. Este é o risco do aborto. Não o uso de medicamentos, não o aborto realizado em condições seguras. Há uma afirmação quase ingênua e tautológica de que todo procedimento de saúde carrega risco, colocaria em risco o próprio processo evolutivo da humanidade. Sim, qualquer intervenção de saúde carrega riscos. Mas o que significa essa categoria moral de risco para contrariar o direito ao aborto? É simplesmente infantilizar as mulheres e não reconhecer que nós avançamos em saber em como fazer um aborto em condições seguras. Ignorar que o aborto é uma necessidade de saúde da mulher comum, portanto, típica à vida reprodutiva das mulheres, é preciso espetacularizar o debate político por espectros da mulher comum. Ela é uma mulher inconsequente, dizem eles, irresponsável, de sexualidade frívola, cuja duas representantes são as que eu acabo de mencionar, a adolescente e a profissional do sexo. Do outro lado da frivolidade das mulheres está o embrião, estão os representantes de comunidades religiosas, esses personagens que representam os melhores cuidados às mulheres ou os interesses em conflito com uma mulher que deseja abortar. Os termos finais são de uma mulher inconsequente, cometendo um infanticídio. Eu peço aos senhores e às senhoras uma tranquilidade para enfrentarmos esse debate. Não estamos falando de infanticídio. Estamos falando de embriões até as 12 primeiras semanas de desenvolvimento no útero de uma mulher. A mulher comum, a puta ou a adolescente, abortam de maneira semelhante. Usam comprimidos, isolados ou combinados a chás, ervas ou garrafadas. Aprendem com outras mulheres onde comprar os comprimidos, que deve ser usado sempre à noite em casa, em silêncio e sozinha. Em qual momento ela expulsa a bola de sangue e, portanto, deve buscar um serviço de saúde ou conforto com o padre ou pastor da sua comunidade. ela aprende a regra do silêncio, a desconfiar de quem deveria protegê-la, os seres do jaleco branco ou os homens de batina preta. Os comprimidos recebem o nome genérico de Citotec. São usados em combinação com aspirina, Novalgina ou Sonrisal. As doses variam. E não sabemos por que variam tanto. Ou são subdoses intencionais para finalizar o aborto em um hospital, ou subdoses por acesso ao comprimido por razões financeiras. As mulheres compram sem saber a procedência ou composição do medicamento. O vendedor, em geral, é um homem, lhe assegura ser o Citotec. Junto aos comprimidos avulsos, bilhetes indicam como utilizá-lo. Um creme de aplicador vaginal, pernas para cima, anti-inflamatórios profiláticos. O vendedor é um tipo da comunidade, um balconista de farmácia, sujeito especializado em medicamentos para o corpo. No cardápio está o aborto, mas sem qualquer particularidade de especialidade para o vendedor. Ele é um comércio não tanto lucrativo. Entre 10 e 50 reais é o comprimido. Com variações regionais e de classe, esse é o itinerário das mulheres que abortam no Brasil.